Humberto, nesta quarta-feira comemora-se o Dia da Pecuária. E qual a potência da pecuária baiana? O que você destaca?
É o dia da pecuária e o que representa ela é exatamente dizer que nós temos um dos maiores rebanhos do Brasil, né? Temos aí com torno de oficialmente com 10 milhões de cabeça de bovinos aí só de animais bovinos, aí fora caprinos e ovinos, que nós temos os dois maiores rebanhos do Brasil. Então, enfim, pecuária representa muito para toda a Bahia, para toda a economia do nosso estado, gerando muito emprego, muita renda, né? Ela está presente na maioria dos municípios baianos, né? Gerando muitas oportunidades de emprego, seja na pecuária de leite, seja na pecuária de corte, seja na caprino ovinocultura, que a gente tem aí na região do Senhor do Bonfim, que pega aí também vocês um dos grandes e melhores rebanhos de ovinos do Brasil e também de caprinos, pela qualidade genética desses animais. Então, dizer que o Dia da Pecuária é um dia muito importante para toda a Bahia, é um dia importante aqui para a nossa região do semiárido baiano, já que o semiárido é uma região que tem um potencial muito grande para a pecuária, que é uma das oportunidades de desenvolvimento do semiárido baiano e brasileiro, sem dúvida nenhuma, é através da pecuária.
Sobre a pandemia, o coronavírus, esse período afetou diretamente a produção da pecuária ou já estamos no momento de recuperação com relação à valorização da carne, do leite e os derivados dos animais?
Bom, a pandemia chegou com essa característica de desconhecido, né, de muito temor, de muito medo para todo mundo, e de um momento para outro o mundo parou e parecia que a gente tinha que ir para nossas casas, trancar a porta e esperar a tempestade passar. Mas com o passar dos dias, nós fomos vendo que algumas coisas precisavam funcionar, algumas coisas precisavam continuar trabalhando, produzindo, gerando economia para o país, para a nossa região e para a própria alimentação das pessoas. E esse foi o setor agropecuário. Então, o setor agropecuário, nós criamos até um slogan: o agro não pode parar, né? O agro precisava continuar trabalhando, as pessoas precisavam continuar produzindo leite, produzindo carne e também as outras atividades, frutas, legumes, verduras, para chegar no supermercado, para chegar nas feiras livres dos nossos povoados aí da região, nos nossos distritos. E muitos prefeitos não entenderam muito bem isso e de uma hora para outra queriam trancar tudo e fazer com que as pessoas ficassem dentro de casa. E é muito fácil você falar isso quando, na verdade, você tem uma renda certa no final do mês. E os produtores não precisavam fazer essa renda. Então, precisava ir a campo, trabalhar, gerar a sua produção para transformar isso em recurso, em dinheiro. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa pandemia foi um teste para mostrar que o setor agropecuário baiano, brasileiro, está preparado para enfrentar todas as adversidades e continuar contribuindo com a economia dos municípios.
Humberto, um animal tradicional do semiárido é o jumento e está sendo exportado para a China. Como é que você vê essa comercialização? De qual forma as pessoas que queiram vender esses animais podem estar neste intercâmbio?
Bom, Marcondes, esse é um tema polêmico, mas eu vou aqui tentar passar a nossa visão e o nosso posicionamento. Todos nós sabemos a importância que o jumento tem para a vida do nordestino, é um animal simbólico, né? Tem tudo a ver com o desenvolvimento das pequenas cidades, das famílias mais humildes, daquelas pessoas que lidam, às vezes, com mais dificuldade no campo. E o jumento, muitos tempos, serviu como transporte, como trator, como o animal de companhia, então, enfim. Então, tem-se no sertão nordestino um apego à questão do jumento. Quanto à questão de abate de animais, e aí é qualquer animal para vender à China ou para vender a qualquer país do mundo, nós somos a favor, sim, desde quando se tem as condições necessárias de desenvolvimento de um animal com alimentação, com nutrição para isso, com a criação dentro das regras de proteção dos animais, com a regra de bem-estar animal, que isso não é só para o jumento, isso é para quem produz leite hoje, que precisa ter um lugar adequado para você ter uma vaca na sombra, com a temperatura temperatura ideal para criar ela, com alimentação ideal para que você possa utilizar ela de uma forma eficiente e efetiva. Então, no dia que nós tivermos isso para a criação de jumento ou criação de qualquer um outro animal, eu sou a favor, sim, porque eu penso sempre no bem-estar da sociedade, do homem, do ser humano e nos respeito sempre aos animais.
Quanto aos cursos e assistência técnica que o Senar está desenvolvendo, tem o ProSenar para a produção de leite, a criação de caprinos e ovinos. Inclusive, são cursos que estão sendo realizados em Campo Formoso e outras cidades da região para dar apoio ao homem do campo. Como o Senar vem desenvolvendo este trabalho?
Bom, esse é o nosso assunto predileto, né? Esse é o assunto que a gente trabalha o ano inteiro, esse é o assunto que a gente conhece e é a missão do nosso Senar, que é exatamente capacitar, qualificar o homem do campo. E aí a gente tem um grande parceiro, nosso presidente do sindicato, e isso é o que tem transformado vidas, né? Eu falei há pouco aí, numa das respostas sobre pecuária, dizendo exatamente isso, que a gente precisa fazer tudo hoje com profissionalismo. E você, pequeno produtor de caprino, de ovino, ou seja, pessoal aí mais da agricultura, que planta o tomate, que planta pimentão, a cebola, etc., não dá para se fazer mais as coisas sem o conhecimento necessário daquela atividade. Você precisa ter uma assistência técnica de qualidade, você precisa levar a tecnologia para a sua atividade, você precisa levar o conhecimento, e é isso que o Senar faz, seja através dos cursos, seja através dos nossos programas, do ProSenar, seja dos programas da área social que nós temos, Jovem Aprendiz, o programa Despertar, que é na escola, que fala de meio ambiente, que fala de cidadania, de ética com os alunos do ensino fundamental. Então, nós temos uma série de programas que trabalha muito o ser humano, o homem, a capacitação, a formação das pessoas. Nós temos um centro aí em Bonfim, né, que aí fica mais ligado ao Sindicato de Bonfim, que está aí formando técnicos em agronegócio já há alguns anos, já formou algumas turmas, um curso técnico à distância, 80% à distância, 20% presencial, 100% gratuito, que é uma coisa importante também da gente dizer, todas essas ações que nós fazemos aí, seja o curso, o treinamento, o ProSenar, tudo é gratuito para o produtor rural, por isso o acesso mais tranquilo, mais fácil para o pequeno produtor, que já sabe que vai receber todo esse conhecimento, toda essa inovação, toda essa tecnologia sem custo para ele.
Apoio ao homem do campo, Humberto, ele tem sido feito através de lives, de forma virtual. Os engenheiros agrônomos do Senar estão em visita de campo, estão dando apoio no dia a dia? Já está permitido isso? Obedecendo, é claro, os protocolos?
Eu vou começar pelo final da sua pergunta. Exatamente com relação aos protocolos que tem nos orientado o que a gente pode fazer em cada município. Porque a Bahia é muito grande, muito diversa, então tem muitos municípios, Marconi, que já abriu completamente, que a gente já está dando curso, juntando 15, 20 pessoas numa sala, com todas as regras, como você diz, com álcool gel, com máscara, com distanciamento, e dando aula normal, dando treinamento normal. O técnico, os agrônomos, veterinários ou tecnistas já estão visitando as propriedades, fazendo assistência técnica, tudo também como você também frisou aí, obedecendo as normas de segurança ao chegar numa propriedade, mantendo o distanciamento. Muita coisa já voltou à normalidade, inclusive nós em Salvador já voltamos presencialmente, já estamos lá trabalhando na sede da federação, não é? Com os nossos funcionários todos de volta, com exceção apenas de dois funcionários que têm problemas de saúde um pouco mais sérios, e aí a própria lei deu o direito que eles ficassem trabalhando em home office, mas o restante dos nossos funcionários já retomaram o trabalho. E nós temos utilizado também as mídias digitais, como você está falando aí, as próprias lives, treinamento à distância de técnicos, de produtores, muito vídeo por WhatsApp que serve como um treinamento para o produtor. Tirando dúvida, nós criamos um 0800 lá na federação chamado Fala Produtor, né? Onde os produtores podem ligar gratuitamente, aí tem um número de WhatsApp também que vocês podem pegar aí com os técnicos aí da região, onde o produtor, qualquer produtor pode ligar gratuitamente, passar um WhatsApp, tirar uma dúvida, solicitar um apoio, tirar algum esclarecimento. Então nós criamos uma forma também mais ágil e mesmo à distância, fisicamente está próximo do produtor, resolvendo seus problemas, tirando dúvidas e fazendo com que o conhecimento e a informação chegue ao campo.